começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 7 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019. Já estamos no segundo mês do ano. Vamos até às 18 horas ao lado do Bruno Mendes nos comentários, com a produção do Luiz Ferreira na mesa de áudio. Esse talento, esse fenômeno, sem violência, Rafael. É o Espíndola, e na central técnica, o Jorge Brum e o Nielson Soares. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Futebol Nacional. Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Oi, rapaziada!
Sete horas e oito minutos, a gente começa o programa Mundo da Bola falando do clássico carioca que acontece amanhã. Amanhã dois clássicos, um carioca e um paulista, sendo que o carioca vai ser disputado em Brasília. E o repórter Rafael Monteiro traz as notícias do Fluminense. É com você, Rafa.
Assina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor.
Rafael Monteiro.
O Fluminense anunciou a contratação mais impactante para esta temporada 2019, o meia Paulo Henrique Ganso. O jogador, que pertence ao Sevilha da Espanha, estava defendendo o Amiens da França por empréstimo e assina contrato por 5 temporadas. O atleta reincidiu com o clube espanhol e acertou o salário com a equipe carioca por cerca de 300 mil reais, quantia que será elevada para 400 mil a partir do segundo ano nas Laranjeiras. O Flu adquiriu 50% dos direitos econômicos de Ganso, a outra metade dividida pelo clube espanhol e pelo meia. A apresentação do jogador ainda não está definida, mas provavelmente será na próxima semana. E sobre o clássico deste sábado contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o técnico Fernando Diniz deve poupar o destaque do time na competição, o atacante colombiano Johnny Gonzalez, em função de desgaste muscular. Johnny é o artilheiro do clube em 2019, com 4 gols marcados. Outro que provavelmente será poupado é o volante Ayrton. Tem 2 cartões amarelos. Se entrar em campo e tomar o terceiro, fica de fora da semifinal da Taça Guanabara. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá certo, então, Rafa Monteiro, que já volta falando do Vasco da Gama. Mas eu vou, a primeira opinião dele, desse programa No Mundo da Bola, eu vou a Brasília e eu dou meu boa tarde para ele, comentarista de peso.
Bruno Mendes.
Boa tarde, Bruno. Fluminense vai jogar amanhã no Distrito Federal contra o Vasco, motivado, 2 goleadas em 4 jogos e a contratação do Paulo Henrique Ganso, que aconteceu ontem às 7 da noite, no último dia de inscrição, e o Ganso com um contrato de 5 anos com o Fluminense. Como é que você vê isso tudo, Bruno? Boa tarde.
Exatamente. Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. É, conforme eu tinha falado ontem, eu particularmente, tudo bem que o pessoal fala, mas para o time do Fluminense foi uma boa contratação. Temos que ver como o Ganso está. Não vou dizer isso, o torcedor pode ficar irritado, pegar no pé dele, o torcedor do Fluminense já está meio ressabiado, ficou meio ressabiado, a goleada contra o Madureira Civil para dar uma acalmada nos ânimos. Enfim, eu, Bruno Mendes, não contrataria o Ganso. Eu não gosto do Ganso.
Nem eu.
Acho que ele é um chupa-sangue, acho que ele é um cara que não se doa pela forma dele de ser. Ele é um cara que tem, que você, todos os times, todo mundo fala, mas o torcedor do Flamengo cobra aço, o torcedor do Corinthians cobra, mas o torcedor do Botafogo cobra, o torcedor do Fluminense cobra, o torcedor do Ceará, do Fortaleza, todo mundo cobra raça do seu jogador em campo. Acho que o Paulo Henrique não tem esse sangue na veia. Acho que no Santos ele mostrou isso, No São Paulo ele mostrou que é um cara que tem bastante habilidade, fez alguns gols, mas não é um cara que parte com a bola, pega, vai para cima, vem, dá carrinho, não é esse cara. É um cara que recebeu uma oportunidade, deve ter um empresário maravilhoso, que conseguiu colocá-lo no Sevilha, depois ainda conseguiu colocar no Amiens da França, e ele não provou que tinha futebol. Então, quanto a isso, ele não eu acho
que o
Fluminense fez uma contratação, vai uma tentativa, mas enfim, é uma atração, mas eu não contrataria, o Fluminense contratou e eu desejo boa sorte ao Paulo Henrique.
Só um detalhe para corroborar com tudo que você falou, o seguinte, você vê que não teve proposta de nenhum outro clube, senão o Fluminense. E o Fluminense usou a inteligência, deixou o desgaste para no último dia os caras se livrarem do Ganso. Porque o Santos, que segundo se comentou queria, o Sampaoli falou não, de jeito nenhum. Então, ele veio pro Fluminense, com todo respeito ao Fluminense que me merece pela tradição e grandeza, que também não teve uma outra opção, hein, Bruno? Senão ia ficar na reserva no time francês.
Exatamente, ia ficar por lá, porque não ia ter ninguém para contratar, foi no milésimo de segundo do fechamento de janela, a gente até comentava aqui que faltava uma hora para fechar a janela, enfim. Mas a diretoria do Fluminense contratou, o Fernando Diniz vai achar um jeito do Paulo Henrique Ganso jogar agora. Pela movimentação que a gente viu do time do Fernando Diniz, enquanto já Fluminense, enquanto Oeste, na época de Itápolis, se transferindo para a Arena Barueri, a movimentação que ele gosta, vamos ver como é que ele vai armar o time do Fluminense.
Vamos aguardar. 17 horas e 14 minutos. E o Rafael Monteiro agora traz notícia do Vasco, que é o adversário do Fluminense no jogo de amanhã, 19 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Volta, Rafa.
Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz.
O Vasco realizou o último treinamento na manhã desta sexta-feira no Rio de Janeiro, antes do clássico contra o Fluminense, neste sábado, 7 horas da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, válido pela quinta e última rodada da Taça Guanabara. A partida tem caráter decisivo para saber quem será o primeiro do grupo. O Fluminense tem 10 pontos, o Cruz Maltino, por sua vez, é o único 100% de aproveitamento da competição, com 12 pontos. Um simples empate é o suficiente para o time de São Januário. O técnico Alberto Valentim comenta sobre a partida ser em Brasília, um clássico tradicional do futebol carioca no campeonato estadual.
Eu quero jogar perto do meu torcedor. Nós somos o comandante desse jogo. Eu tenho certeza que o torcedor vascaíno vai para o estádio para nos prestigiar, para nos ajudar a vencer essa partida importante.
O treinador Cruz Maltino, questionado sobre o novo reforço do adversário deste sábado, elogiou a contratação.
Jogador de muita qualidade, estava na Europa, um jogador que surgiu muito bem no Brasil, com alguns problemas físicos, infelizmente o impediu de seguir jogando em alto nível como jogava antes, mas é um jogador diferente, com certeza, uma ótima contratação para o Fluminense.
Assim como o Flu, o Vasco viaja neste sábado rumo à capital brasileira, Brasília. O Vasco deve iniciar jogando com Fernando Miguel no gol, na direita Cáceres, dupla de zaga Werley e Leandro Castan, na esquerda Danilo Barcelos, no meio campo Raul, Lucas Mineiro e Dudu, no ataque Pikachu, Ribamar e Marrone. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô Bruno, você analisa esse jogo? Eu queria fazer uma colocação para você, não sei qual é a tua análise, porque o Vasco não manteve a mesma equipe nos últimos jogos da Taça Guanabara. O Alberto Valentim variou muito a escalação, já projetando toda a temporada, uma opção dele, que eu acho correto, como fez o Abel. Ele mexeu muito no time, botou escalações diferentes, porque acha que a partir de fevereiro, quando começa a Copa do Brasil e entra a fase aguda do Carioca, aí sim, ele vai manter o time. Mas ele queria botar o time para rodar. Ao contrário do Fluminense, que por não ter muitas opções, manteve o time, que vem até jogando bem, fez 12 gols em 4 jogos. Você acha por estar mais equilibrado em termos de conjunto, ter jogado mais, estar mais entrosado, o Fluminense leva uma pequena vantagem ou, na sua opinião, clássico não tem vantagem?
Acho que no caso desses dois times aí, o clássico vai ser equilibrado. Acho que não tem um grande... Aliás, se eu tivesse até que colocar um favorito, eu colocaria... O Vasco da Gama, que vem se apresentando melhor, está com 100%, está com um aproveitamento bom no campeonato do Rio de Janeiro. É o melhor dos grandes, inclusive, com 100% de aproveitamento. Eu acho que o que pode atrapalhar, de repente, as duas equipes na rapidez do jogo do Fluminense e no toque de bola de jogo do Vasco é o gramado. A gente até conversava hoje de manhã, Valdir, o gramado está horrível do Mané Garrincha. O que foi mostrado hoje pela manhã estava horrível. Os caras colocaram um gramado novo, tiveram que, não sei por que da demora, porque desde outubro, quando foi o show do Roger Waters até agora, só agora foram tomar uma providência, mas segundo a Secretaria de Esportes do Distrito Federal, que toma conta do estádio, não havia grama do mesmo tipo, tiveram que esperar essa grama crescer numa fazenda no interior de São Paulo para trazer. Engraçado que só a grama só cresceu e ficou pronta para o jogo, né? Não ficou pronta antes. E eles colocaram, os caras que são da mesma empresa que trouxe o show, que são responsáveis por consertar o gramado, disseram que até amanhã vai estar tudo niveladinho, bonitinho.
Vamos ver, né?
E segundo uma frase que eu ouvi hoje, o gramado tem que estar bom para jogar, não tem que estar bom para ver. Acho eu que a gente, eu muito menos do que você, Valdir, muito menos mesmo, eu tenho muito menos experiência de beira de campo do que você, mas pelo pouco que a gente já viu, eu acho muito difícil que esse gramado nivele, que ele pegue, porque os problemas estão nas áreas, tanto numa área quanto na outra, um lado pior do que o outro, mas acho muito difícil. Segundo informações, vão usar até corantes para poder dar uma vida, para poder dar... Na realidade, vai usar corante aqui no português. Claro, é o seguinte, vamos pintar o gramado de verde para ver se dá uma disfarçada. Não sei como é que vai ser não, viu, Valdir?
Ô, Bruno, é brincadeira, né? Eu acho, sabe, um absurdo esse tipo de colocação. É um desrespeito com o torcedor, o estádio que foi feito para a Copa do Mundo. O Maracanã também passou por isso. Só espero que o gramado esteja em condições das equipes jogar futebol, né? Porque é lamentável o que está acontecendo com relação ao estádio do Mané Garrincha, como também aconteceu com o Maracanã. Mas agora, com o novo governo, o Maracanã está sendo mais cobrado. Esse governador que foi eleito aqui no Rio está cobrando mais do Maracanã. Estão dizendo agora que vão fazer um estacionamento, porque o torcedor, para ir ao Maracanã, ou vai de metrô, ou vai de ônibus, ou vai de táxi, vai de Uber, porque não tem lugar para parar o carro, tem que parar no shopping, na Tijuca, porque... E agora estão dizendo que vão fazer. Vamos ver se melhora, né? Porque é lamentável. E torcendo, evidentemente, torçamos para que tenhamos um grande jogo. E quem for mais competente que consiga o resultado. São 17 horas e 20 minutos. E o Cruzeiro ontem empatou com Boa Esporte de 2-2 lá em Varginha. E Luiz Ferreira tem detalhes. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Valdir Luiz. Boa tarde ao Bruno, ao Rafael Schmidl aqui na mesa e a você, ouvinte da Rádio Nacional. Foi boa. Pro Cruzeiro foi ruim, Valdir. Empate em 2-2 com o Boa Esporte. O Cruzeiro ainda tá numa boa no Campeonato Mineiro e se prepara para enfrentar o Vila Nova de Nova Lima nesse final de semana, também pelo Campeonato Estadual. A gente vai ouvir o atacante Fred, El Fredon, ele vai te pegar. Ele comentando, mais um golzinho aí com a camisa do Cruzeiro e dividindo a artilharia aí com boa parte dos jogadores da Raposa. Vamos ouvi-lo.
Disputa boa. Que continue assim, né? Não só um jogador, dois com muitos gols, que seja equilibrado aí, dividido em vários setores, né, meio de campo, os pontas, os centroavantes, para que seja um time participativo assim no geral, assim como o Mano cobra da gente também para ajudar na marcação de alguma forma, que eles também são cobrados aí para estar dando passe, fazer gols, e é uma missão nossa, né, principalmente centroavante. Mas quando a gente está ali na cara do gol também, encontra alguém melhor colocado, a gente ou dá o passe ou torce para o nosso companheiro também fazer os gols.
Agora, Valdir, você sabe que vários clubes do Brasil estão entrando naquela fase mais aguda da temporada. Quer dizer, já vai começar em fevereiro, né?
Fevereiro começa.
Agora
começa hoje.
Tá começando hoje, já começa logo nesse mês. Por quê? Você tem jogo fim de semana, jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana. E com o Cruzeiro vai começar também. Como é que fica a preparação dos jogadores da Raposa? O Fred responde.
poupado nenhum jogador gosta de ser, né? Todo mundo quer estar dentro de campo, jogando, que é a melhor hora nossa, do atleta. Mas, assim, a gente sabe que depois nós vamos ter 5 semanas com jogos só aos domingos e sábados. Então, assim, é descansar bem, recuperar bem, né? Sabemos que vai ser um jogo bem truncado no domingo. E o que o Mano optar e levar vai dar o 100% lá.
Bom, tá aí Dom Fredon, Valdir, Cruzeiro, que deve ir com força máxima para enfrentar o Nova Lima. Tem essa questão. Ninguém quer ser poupado, mas também ninguém quer. Todo mundo reclama desse cansaço que vai ter, né?
Ô Bruno, o calendário nosso é desgastante. Por isso que alguns treinadores estão, nesse mês de janeiro, pouparam vários jogadores nesse mês de janeiro. O nosso calendário é muito desgastante. Então você acha, Bruno, que o Cruzeiro, com esse empate de ontem, eu vi até os melhores momentos depois do jogo, o Cruzeiro tem que ir com o time titular para o jogo do próximo domingo? E um detalhe, você acha que o Cruzeiro se enfraqueceu com as vendas de jogadores importantes? Saíram jogadores importantes do Cruzeiro. Você acha que se enfraqueceu ou manteve o nível com a contratação do Rodriguinho?
Não, depende se o Rodriguinho não vai vir, porque o cara, quando vai para a Arábia, o cara não tem o mesmo nível físico como tem aqueles que jogam aqui no Brasil. Então acho que vai demorar um pouquinho ainda, o Rodriguinho vai ter que pegar, mas é um bom jogador. Acho que não é do nível do Arrascaeta. O Arrascaeta está uns 3, 4 níveis acima do que o Rodriguinho, mas é um bom jogador, foi uma boa substituição frente à venda do Arrascaeta. Eu acho que o Cruzeiro tem um bom time, não gosto do Mano Menezes, acho que ele é um técnico medroso, um técnico que foi campeão das duas últimas edições da Copa do Brasil, mas acho ele um técnico medroso, não contrataria para o meu time, mas o Cruzeiro é um dos favoritos a conquistar o Campeonato Mineiro. Acho que vai com força máxima, sabe que é importante, o América é primeiro com 10 pontos, o Cruzeiro está em segundo com 8, o Atlético em terceiro com 7. Tem uma turma ali que está meia embolada, Patrocinense com 7, Tupinambás com 7, enfim, o Cruzeiro precisa de um resultado importante lá no Castor Cifuentes, a gente sabe que vai estar um calor daqueles, ensurdecedores, como diria o outro, lá em Nova Lima, então precisa da vitória, por isso o Mano sabe que precisa colocar um time titular diante do Vila Nova.
É verdade. São 17 horas e 25 minutos. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola. no Mundo da Bola.
São 17 horas e 27 minutos, estamos de volta aqui com o programa do Mundo da Bola e vamos falar do Momento Estádio.
Momento Estádio.
E o repórter Juliano Justo entrevista o presidente da Federação de Handball.
Perdão. Handball não, Valdir. Por favor, Valdir. Por favor, aqui, meu garoto.
Ah, do polo aquático.
Aqui, meu garoto.
Ah, vamos lá.
Se liga, malandro.
Tá certinho.
Tá vendo? Vamos conversar. Começou com o André Valani e Gustavo Coutinho, técnico e jogador da Seleção Brasileira de polo aquático.
Isso aí.
Vamos lá, vamos você.
Juliano Justo.
Com dois convidados muito especiais aqui, o André Valone, técnico da seleção, Gustavo Coutinho, um dos principais jogadores. Pessoal, muito obrigado pela presença, parabéns pela conquista.
Muito obrigado aí. Muito bom estar por aqui.
Falar então desse campeonato, a Copa UANA, espécie de Copa América do polo aquático, o Brasil fechou aí com dois jogos espetaculares, né? Com chave de ouro no sábado.
Bom, nós fizemos aí, eu acho que foram cinco jogos, né? Dois jogos a gente usou bastante para uma adaptação às novas regras. E a Argentina, que era um jogo muito importante, a gente já começou a decolar e foi muito bom que os atletas se consagraram aí com um título.
Aquela vitória contra o Canadá, que o jogo que era para ser na sexta, foi transferido para o sábado de manhã, 15-5, garantiu o Brasil no Mundial. E depois veio a conquista tão esperada, o título, o bicampeonato da Copa UANA, uma vitória espetacular contra os Estados Unidos, né, Gustavo?
Não, foi um dia encantado aí pra gente, né, com duas vitórias aí, uma de 10 gols de diferença e uma com uma equipe que também é muito boa, um empate, uma vitória nos pênaltis aí que só felicidade, né, um dia bem especial aí esse sábado pra gente.
André, esse processo de reconstrução, a gente pode dizer, do polo aquático, trazendo daquela seleção que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos, só o soro, né? Dos estrangeiros, digamos assim. O restante, todo o pessoal que joga no Brasil, com exceção do Grumi também, que está na Romênia, né? Mas isso aí eu acho que coroa, né? Esse processo de reinício do polo, digamos assim.
A gente já vem com essa renovação desde o sul-americano. São atletas jovens, a maioria dos atletas poderão ficar até 2024, 2028. E acreditamos muito nesse grupo.
Eu queria que tu falasse, Gustavo Coutinho, tu fez um gol que abriu as portas, digamos assim. O Brasil estava perdendo de 4-0, tu fez o gol do 4-1, aquele gol de encobrindo o goleiro, né?
Foi a volta ali, fiz um gol ali num momento importante, o Soro tinha acabado de pegar um pênalti, e aí no ataque seguinte a gente acabei tendo a felicidade de acertar um belo chute aí de encoberta, que vocês estão vendo. Que foi o 5-5 que colocou a gente de volta no jogo, né? Que mostrou pra gente que dava pra chegar junto dos Estados Unidos.
Contra o Canadá, na decisão da vaga mesmo, né? Pela manhã, tu tinha feito um gol parecido. Qual que foi mais bonito aí?
Ah, o da final, né? Da final sempre vale mais um pouquinho. Tanto que a gente fala, né? A gente foi campeão, que jogo contra os Estados Unidos, mas a gente esquece que 6 horas antes a gente fez um jogo espetacular de defesa incrível, que o nosso sistema defensivo funcionou muito bem contra o Canadá, que também é uma equipe muito forte.
Bom, o Brasil conseguiu a vaga para os jogos, para o Mundial do meio do ano, tem Pan-Americano também, mas eu queria falar contigo, Avalone, primeiro campeonato como técnico no Brasil e jogando em casa, né? Vi a comemoração com o teu filho, tudo, como é que foi a emoção, Avalone?
É sempre emocionante, é muito bom estar jogando em casa. O meu filho, ele adora o polo, já faz polo, e por incrível que pareça, eu escuto a voz dele, né? E ele já participa, então é ele que canta os 30. O Soro não tem muito costume de cantar os 30, e é o meu filho que canta 30, 20, e eu falo pra ele, muitas vezes ele vai assistir um jogo meu, eu falo, filho, fica atrás do banco do papai te escuta, e pra mim é importante, é um momento especial.
Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença, muito
obrigado,
bom ver
aí
o polo aquático conquistando, o polo aquático brasileiro com essas conquistas, grande abraço, até a próxima.
17 horas e 30 minutos. Vamos ao Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional. A repórter Tamara Freire.
O Ministério Público Federal recomendou ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que suspenda o processo de desestatização da gestão do legado olímpico. O trabalho do banco pode levar à privatização do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, principal arena de competição construída para os Jogos Rio 2016 e que já apresenta sinais de deteriorização. De acordo com o MPF, o processo de estatização iniciado em março do ano passado, após a assinatura de um acordo entre o BNDES e o governo federal, apresenta diversas irregularidades. A principal delas seria o pagamento de 16 milhões de reais ao BNDES para que ele faça os estudos técnicos que vão estabelecer um modelo de gestão sustentável do parque e qual será a participação do setor privado. Mas, de acordo com o MPF, essa já é uma atribuição da AGLO, a Autoridade de Governança do Legado Olímpico, criada especialmente para este fim. Em dezembro do ano passado, o MPF já havia elaborado outro despacho questionando o processo de desestatização. De acordo com o procurador responsável pela ação, cerca de 1.500 vícios construtivos foram identificados nas instalações do parque. E ao invés de pedir a correção deles às empreiteiras que construíram as estruturas, os vícios estão sendo transferidos para novas contratações. O BNDES tem 20 dias para responder à recomendação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Agora são 17 horas e 33 minutos.
E o Palmeiras no azul da partida.
E amanhã tem outro clássico. Vamos lá, Coringão, vamos lá, pode botar. Te atropelei, mas tudo bem. E amanhã tem outro clássico importante do futebol brasileiro, pelo Campeonato Paulista. O clássico entre Corinthians e Palmeiras. E o repórter Lincoln Chave tem as informações do grande clássico paulista aqui no programa No Mundo da Bola.
Lincoln Chaves.
O derby paulistano de amanhã tem aqueles ingredientes típicos. Rivalidade, sentimento de revanche, um dos times de bem com a vida, enquanto o outro preocupa os torcedores. Bom, vamos por partes. Primeiro, rivalidade. Não é preciso nem explicar, né? É a maior de São Paulo. Revanche? Aí a gente volta a exatos 300 dias. Quando nesse mesmo Allianz Parque, que vai receber o clássico, Verdão e Timão decidiram o título paulista, em um jogo marcado pelo pênalti dado e depois desmarcado, muito reclamado pelo Palmeiras, que alegou interferência externa. O Corinthians levou o caneco nos pênaltis, mas o rival foi à justiça exigir a anulação da partida, sem sucesso. E quanto à fase atual de cada um? No Palmeiras, só alegria. Atual campeão brasileiro, invicto em 2019, vice-líder geral do Paulistão com 10 pontos. No Corinthians, tensão. A volta de Fábio Carilli ao comando da equipe que lutou contra o rebaixamento para a Série B no ano passado ainda não surtiu efeito. Uma vitória, um empate, duas derrotas, a última delas em casa, 2-0 para o Red Bull Brasil. 12º lugar geral, considerando a pontuação dos 16 participantes do estadual. Mas derbys não costumam seguir muito uma lógica. Em 2017, por exemplo, foi uma vitória sobre um embalado Palmeiras por 1-0 que salvou o Carilli da demissão e alavancou o Timão a uma sequência de mais de 30 jogos de invencibilidade, determinante para as conquistas do Paulistão e do Brasileirão. O desafio do técnico, por enquanto, é encontrar um time ideal. No treino de hoje, por exemplo, ele chegou a trabalhar com 14 atletas entre os titulares. Um deles, Wagner Love, que já apareceu no BID e pode reestrear pelo Alvinegro, justamente contra o clube que o revelou. Por que dessa vez, em comparação com os dois últimos anos, está mais complicado para achar o time, professor?
Diferente dos outros anos, tem jogador chegando, jogador saindo do DM, que ia demorar um pouquinho mais. Eu falei já que em 17 o único que chegou depois foi o Pablo, e em 18 o único que chegou depois foi o Sheik. Então já tinha o time desde o início, então ficou mais tranquilo. Agora está chegando jogadores ainda, Ralf fazendo o primeiro jogo no ano, né? A gente sabe da condição dele, sabe que precisa de um ritmo de jogo, jogadores para estrear ou reestrear, caso do Wagner Love, e possíveis chegadas ainda. Então a gente vai demorar um pouquinho mais para definir a equipe.
Em meio a essas dúvidas, o Corinthians deve ir a campo no clássico, com Cássio no gol, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar formando a linha defensiva. Aí no meio campo há a possibilidade de atuarem Ralf, Richard e Sornosa, com Jadson, Bozelli e Gustavo, ou Wagner Love à frente. Aliás, o atacante do Amor foi apresentado logo após o treino de hoje. Não confirmou se joga, mas deixou claro que quer jogar.
Quero estar nesse jogo, é um jogo importante para o clube.
O Brasil todo para assistir essa partida. O mundo, né? Porque se eu estivesse fora, com certeza eu pararia para assistir. Então, assim, não é uma coisa que está sendo, bota lá o Wagner lá para dar um jeito, para ajudar, não. Como eu já vinha treinando, como minha parte física está boa, e eu tenho que pegar ritmo, então é jogo a jogo. E se eu puder entrar, não sei, se eu entrar jogando, se eu entrar faltando 15, 20 minutos, tentar fazer o meu melhor para contribuir.
Tudo indica que só uma hora antes da bola rolar no Allianz é que Fábio Carille vai revelar a formação corintiana, o que não é muito diferente do outro lado. No Palmeiras, Luiz Felipe Scolari tem feito um rodízio com os atletas, algo que ele já fez no Brasileirão e na Libertadores do ano passado. O técnico comandou hoje uma atividade com portões fechados. E aí é o seguinte, normalmente quem fala com a imprensa no dia anterior ao jogo vai para campo. O escolhido foi o volante Thiago Santos. Fala aí, Thiago, amanhã é você e mais 10?
Eu não posso falar quem vai jogar, senão depois ele me puxou a orelha lá dentro, né? Mas quem entrar amanhã, tenho certeza que vai dar o melhor, que vai fazer um grande jogo. Se Deus quiser, pode ser com a vitória depois do jogo.
O fator casa e a fase ruim do rival fazendo o Verdão o favorito. Mas para Thiago Santos, nada disso entra em campo no domingo.
Não. A gente não leva isso porque clássico é diferente, a preparação é diferente. Então, mesmo que esteja passando por um momento difícil lá, a gente sabe que amanhã eles vão vir e vão dar vida. Então a gente tem que entrar ligado, a gente tem que ficar esperto os 90 minutos para que a gente não seja envolvido dentro de casa e possa perder.
A primeira dúvida no Palmeiras de Felipão está no gol. Fernando Praz, Everton ou Jailson? Na defesa, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Sem dúvidas por aí. No meio campo, Thiago Santos e Felipe Melo devem ficar na cabeça de área, com Lucas Lima e Gustavo Scarpa mais avançados e o ataque com Dudu e Borja. Uma outra opção é Moisés como titular no meio e aí nesse caso Thiago Santos ou Felipe Melo deixam o time. Palmeiras e Corinthians jogam às 5 da tarde no Allianz Parque amanhã pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Tá certo, meu caro Lincoln Chaves. Ô Bruno Mendes, é um clássico de muita rivalidade, né? O ano passado o Corinthians foi campeão dentro do Allianz Parque. E o Palmeiras hoje, se a gente analisar elenco por elenco, time por time, o Palmeiras é melhor. Mas clássico tem sempre um algo mais, né? E o Palmeiras vem de vitória, o Corinthians vem de derrota, mas é outro jogo, né? Eu acho que o Corinthians, me parece a distância, que o Corinthians quarta-feira jogou mais pensando no Palmeiras do que no RDB. E acabou levando um sacode.
Certa vez o Eurico falava muita coisa que não devia, mas ele falou uma coisa certa, que Flamengo e Vasco eram um campeonato à parte. Mesma coisa serve para Corinthians e Palmeiras. É um campeonato à parte. É um espetáculo à parte. Acho que o Palmeiras é favorito por jogar em casa, por ter o melhor time. Mas foi o que você falou aí. Dentro das quatro linhas, meu amigo, clássico. Tem torcedor do Corinthians na empresa aqui comemorando, dizendo, pô, beleza, meu time vai... mais uma vez, o Palmeiras vai recuperar o Corinthians. E tem essa história. O torcedor do Flamengo carrega isso. Quando pega o Botafogo, sabe que o Flamengo vai recuperar o Botafogo, porque é uma coisa histórica, Valdir, você também sabe disso.
É.
Então, vai ser um clássico animado, diria eu, no Allianz Parque amanhã, às 19 horas.
Não, aliás, 17, dá pra ver os dois amanhã. 17
horas,
dá pra
ver os dois. Eu tô confundindo com o clássico daqui.
Dá pra ver os dois amanhã na TV, ver um e depois ver o outro. Com certeza vai ser um grande jogo. São 17h40, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 42 minutos. Vamos falar do Flamengo.
Não,
né?
vamos falar do Botafogo. Você já embolou ali o roteiro ali. Já embolou tudo ali. Já se embolou tudo.
Eu tô ainda traumatizado.
Valdir, antes de mais nada, deixa eu só corrigir um equívoco aqui. Porque ontem fez aniversário um grande amigo nosso da equipe, nosso repórter ligado, Rodrigo Ricardo. Ele que foi papai mais uma vez.
Mais uma vez.
Parabéns pra você, meu amigo. E hoje é aniversário nosso querido Jorge Brum, nosso operador de áudio também.
Jorge Brum.
Parabéns pra galera aí. Eu quase que esqueci, mas não esqueci, não. Olha, falando do Botafogo...
Deixa eu mandar um abraço, então, pro nosso artilheiro do amor, que é o nosso Rodrigo Ricardo. Ele é o Wagner Lopes aqui, o artilheiro do amor.
Meu Deus do céu. E o Jorge Brum, o quê?
Cada enxadado é uma minhoca. O Jorge Brum, nosso grande operador. Parabéns ao Rodrigo Ricardo de maneira atrasada e ao Jorge Brum pelo dia de hoje. Muita saúde, muita paz pra eles. Muitos anos de vida.
Exatamente. Valdir Luiz, Botafogo.
Ah, meu Deus.
Novamente. Derrotado pelo Rezende, a galera full pistola com o time, com a diretoria. Tem, inclusive, hashtag levantada no Twitter. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais hoje é Fora Mufarrege. O bagulho tá doido lá. E depois até te mostro o celular já te mostrei lá na nossa redação. A gente vai ouvir o técnico Zé Ricardo explicando o que aconteceu ontem.
Todos os jogos têm sido difíceis pra gente. Tem sido um início bastante complicado. E diante de uma campanha dessa, é realmente refletir, tentar o quanto antes melhorar. E na receita que a gente sempre dá quando a gente fala com vocês, que trabalhar bastante, continuar trabalhando, porque o que a gente tem mais feito é trabalhar. Só que os resultados não aconteceram até agora e isso vai pressionando a equipe, vai pressionando a todos nós. Hoje, nitidamente, vimos uma equipe tensa, nervosa, ansiosa por muitos momentos e que acabou oferecendo os contra-ataques para a equipe do Rezende. Um determinado contra-ataque, um deles acabou definindo o resultado.
Valdir, o que está acontecendo nas redes sociais? Além da hashtag Fora Mufarrege, muita gente está cobrando uma posição da diretoria, inclusive envolvendo o Gustavo Noronha, até o Carlos Eduardo Pereira entrou nessa. Depois eu vou te mostrar esses tweets aí, essas mensagens. O que está acontecendo? Todo mundo estava cobrando, toda a torcida cobrando, que a diretoria viesse a público, ó, convocar uma coletiva. Olha, está acontecendo isso.
Vai acontecer daqui a pouquinho.
A situação é essa, tá acontecendo isso e isso, porque a gente fica aqui especulando e a gente fica até com medo de dar uma informação errada justamente por causa dessa falta de informação.
Se você permite, antes de passar pro Bruno para dar opinião...
Sim, só falta mais uma palavra, tá, do Zé Ricardo aqui,
depois
eu vou passar para te falar.
Não, vamos lá, vamos, Zé Ricardo.
Zé Ricardo, e fica essa questão, a torcida quer uma satisfação. Aí eu pergunto pro Zé Ricardo, o que falar à torcida, o que pedir pra torcida?
Eu não tenho que pedir mais nada ao torcedor. O torcedor tá sendo... paciente até, porque é uma campanha realmente que a gente tem que considerar muito abaixo do que a gente esperava. E dentro dessas evidências, a gente vai procurar mudar, vai procurar buscar novas soluções, porque está claro que a gente teve muito problema hoje na questão da construção das jogadas e da definição também. E após isso, um bom início, que eu acredito que a gente começou bem a partida dentro do campo do Rezende, trocando passos, tentando abrir os espaços, conseguimos algumas infiltrações, algumas finalizações, mas com um gol não saindo, a equipe vai ficando um pouco mais ansiosa, acaba rifando um pouco mais a bola, e o Rezende jogou no nosso erro, foi feliz.
E para completar o pacote do Botafogo, o vice de comunicação do Botafogo...
...áreas do brasileiro, obrigado pelo título. Então, já vem, a gente já vinha conversando sobre isso, e esse ano, pelas viradas, né, também com a chegada do Abel, ajuda bastante. É um treinador que cobra, sempre quer vencer, então... isso já vem de trás, mas esse ano a gente espera que continue aí essa mudança e traga só benefícios para nós.
E aí, Valdir, será que o Bruno acha que o Everton Ribeiro tem razão?
Ô, Bruno, no pacote 17:56, São Paulo se complicou, mas o Hernandes acha que o time tem condições, eu também acho, de se recuperar. E o Flamengo? Flanco favorito, e o Abel diz que já tem o time definido pro jogo contra a Cabofrense domingo no Maracanã.
É, o Flamengo é franco favorito, precisa de um empate para ficar com o primeiro lugar no grupo, mesmo assim seria e é favorito de qualquer forma frente a Cabofriense. O Abel já tem que começar agora ele já, acho que já deu como observar o time principal, aquilo que ele vai escolher de melhor, até porque depois disso vem as semifinais, e se passar das semifinais tem a final da Taça Guanabara. Então já tem que começar a analisar de uma forma mais profunda esse elenco do Flamengo e definir realmente o time titular para a temporada 2019, Valdir.
E o São Paulo, como é que você vê o São Paulo depois da derrota de ontem para o Guarani?
O que eu vejo do São Paulo é o seguinte: enquanto não demitir esse técnico que está aí, a mesma coisa que o Botafogo fez com o Húngaro, o Flamengo fez com o Zé Ricardo, com o Maurício Barbieri, o Atlético fez com o Thiago Largue, é o seguinte: pegar estagiário para pôr lá para o cara fazer besteira. Mas vão demorar mais um pouquinho aí. Se tiver mais dois resultados aí negativos, o cara vai ser demitido e o São Paulo vai ter que rever tudo aquilo que já deveria ter feito desde dezembro do ano passado.
Foi uma aposta do Raí, né? Que até o momento não vem dando certo. As pessoas têm que entender que sub-20 é uma coisa, principal é outra, né, Bruno?
Exatamente. Uma coisa é você mexer com base, fazer sucesso na base. Outra coisa é o futebol profissional, que a gente sabe que aí as cobras já são mais venenosas, né, Valdir?
É mesmo. Bruno, um grande abraço, obrigado pela participação, um bom final de semana e até segunda-feira.
Você também, Valdir, um forte abraço para você, para o nosso querido Luiz, até segunda-feira, um abraço a todos os nossos ouvintes.
Tá, então, nosso Bruno Mendes, que participou conosco aqui do programa Mundo da Bola. Teu toque final.
Palmeiras acerta a renovação de volante Bruno Henrique até o fim de 2023. Volante estava palavrado com o clube da China, e além de Palmeiras e Corinthians e Fluminense e Vasco, nós teremos também Bavi, ou seja, todas as informações na segunda-feira, Valdir.
Tá certo, um abraço para você também, Luiz Ferreira. Estamos 17:58, estamos encerrando o programa no Mundo da Bola dessa sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019. Tive ao lado do Bruno Mendes comentários, com a produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio a categoria dele, Rafael Espíndola, no controle geral, o Nielson Soares, o Rafael Napoleão, também o Jorge Brum. Fique no Nacional, vê aí a edição do Repórter Nacional direto de Brasília, às 18 horas, e o programa Mundo da Bola volta segunda-feira, a partir de 5 da tarde. Boa tarde, Rio! Tchau, Brasil!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.